partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, gente! Paz e saúde!
Ah, alegria também, hein?
Cadu, eu quero mandar um grande beijo pro pessoal de escolas do interior do Nordeste, uhum, que tem realizado trabalhos lindos. Uhum. Em Trairi, no Ceará, um projeto ganhou o prêmio internacional, sabia? Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Muito bem, Sandra, que letra bonita você tem.
Ah, são seus olhos.
Pois é, a gente sempre repara em quem tem letra bonita, você já percebeu?
É verdade. É, a questão não é nem a letra ser bonita, né? Mas legível. É, muito
limpinha,
aluno,
né?
Muito aluno relaxa na caligrafia, faz uns garranchos que são difíceis de entender, menino.
Pois é, e quem sofre é o professor na hora de corrigir a prova.
É verdade.
Por isso, alertados pelo nosso matuto, fizemos uma matéria sobre exercícios para melhorar a letra.
O Escola Brasil traz um assunto bastante sério e importantíssimo. Dicas de como evitar afogamentos de crianças.
Vamos garantir uma infância feliz para as nossas crianças. Hoje apresentamos mais uma história baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O programa hoje está no pique. E em menos de um minuto a gente volta.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, mamãe. Cante ou fale de forma bem suave com o seu bebê enquanto estiver cuidando dele. Assim, ele fica tranquilo e vai desenvolvendo a audição. Brinque também com as mãozinhas, abrindo os dedinhos um por um, estimulando assim os movimentos desde o primeiro mês de vida. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Você sabe para que serve uma associação de pais e mestres, a APM?
Eu acho que tem um tantão de gente que respondeu que serve para arrecadar dinheiro.
O que é um engano. Uhum. O principal objetivo de uma APM deve ser organizar a vida escolar, aproximar os pais, os alunos e toda a comunidade da escola.
O repórter Caio Darcanchi ligou para várias escolas e encontrou uma APM no interior do Ceará que conseguiu esse envolvimento dos pais, professores e alunos. Caio.
Cadu, essa APM é da Escola Municipal Antônio Ursulino Alves, que fica no município cearense de Trairi, localizado a 100 quilômetros de Fortaleza. Aqui comigo está a Eva Ribeiro, que coordena um projeto da APM chamado Olhando para o Futuro. Esse projeto, não é, Eva, surgiu quando a comunidade percebeu que a APM não servia só para arrecadar dinheiro, não é isso? Seja bem-vinda ao Escola Brasil.
Exatamente, quando eu percebi, vendo a situação da comunidade, foi aí que eu pensei, não, vamos pensar em projeto onde possamos envolver a comunidade de verdade, que ela possa participar, que a gente possa trazer e discutir a cidadania na prática. Agora, para isso precisa capacitações, oficinas, que é para eles reconhecerem isso de verdade e realmente possam se sentir sujeito da história, para poder participar.
Tá certo. E em que projetos vocês pensaram para discutir essa cidadania na prática, professora?
Olha, eu conversei com o pessoal da escola, né? E aí eu disse, olha, vamos então fazer um projeto para trabalhar a questão da conscientização dos pais, dos alunos, para que possa envolver mais a comunidade dentro da escola. E como que a gente pode fazer? E aí a gente sentou, né? Um grupo sentou, fizemos um levantamento na comunidade e aí a gente detectou que esses assuntos, que é gênero, sexualidade, DSTA, tinha uma dificuldade de ser falado dentro da escola.
Professor, e esse trabalho foi premiado, né, pela ONG Brasil Foundation. Vocês ganharam um prêmio em dinheiro. Conta isso pra gente.
Exatamente. E aí a gente recebe um valor de R$25 mil dividido em duas parcelas.
Uhum. Olha só como é que são as coisas. Uma APM que não era preocupada com dinheiro, era preocupada com ações, acabou recebendo dinheiro e que é muito bem-vindo, não é isso, Eva?
Com certeza.
Eva, parabéns pelo projeto de vocês aí. Muito sucesso, viu?
Muito obrigada.
A Brasil Foundation, que a gente ouviu aí, é uma ONG binacional com sede nos Estados Unidos, mas que apoia projetos sociais no Brasil.
Pois é. E a sua APM, se ela tem bons projetos também, certamente ela vai ser reconhecida, não é? Ela pode ser reconhecida. O importante é pensar para que serve de verdade uma APM. Então, parabéns pro pessoal de Trairi.
Escola
Sandra, pra você, qual é a mais importante das leis?
Ah, eu cito de cor, ó. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Justamente um dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Isso mesmo, Cadu, eu achei a lei mais importante porque garante o futuro da humanidade, né?
Olha, você tá com toda a razão, viu? Se as crianças e adolescentes fossem respeitados, né? Se eles tiverem, de fato, acesso à educação, se as famílias receberem amparo e orientação, nossa, que futuro maravilhoso nós vamos construir.
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990, o ECA, como ficou conhecido. É considerado aí um dos mais perfeitos instrumentos de proteção à infância e à adolescência já feitos. Exemplo aí no mundo inteiro.
Eu lembro que na época a sociedade participou em peso da elaboração da lei, né?
Agora a população precisa se mobilizar para garantir a aplicação ampla do Estatuto.
O Escola Brasil está engajado nessa luta para sensibilizar a sociedade. Para isso, adaptamos para o rádio histórias reais que provam a importância do Estatuto.
A história de hoje é baseada em um relato de Conceição Santos chamado Um Sorriso de Esperança. O caso está no livro Tramas da Vida, publicado pela Fundação Telefônica.
Os nomes dos protagonistas foram trocados para preservar a identidade das pessoas envolvidas.
De tão perto de Recife, a Ilha do Chié nem parece uma ilha. As casas humildes, a falta de saneamento básico, o lixo acumulado onde cachorros e urubus disputam os restos, lembram a periferia de grandes cidades brasileiras. Quando chegaram a Chié, a assistente social e o agente de saúde logo identificaram o barraco que procuravam.
A casa da Minda deve ser ali, ó. Meu Deus, sente só o cheiro de lixo queimando. Ai, não é à toa que os vizinhos reclamam da fumaça.
Ela usa fogo pra cozinhar.
Ai.
É uma vida bem miserável, viu? O marido tem rancenias e não trabalha.
Ah, meu Deus.
A Minda vive de catar lixo e pedir esmolas.
A casa da Minda era o próprio retrato da miséria. Dois cômodos de paredes de barro, telhado todo esburacado por onde a chuva entrava. No chão de terra batida, poças de água suja se misturavam ao lixo recolhido por Minda. Nesse cenário desolador, o que mais impressionava era a figura de uma menina. Acocorada em cima de uma tábua que servia de cama, Toninha, 15 anos, tinha o olhar perdido, um sorriso apagado nos lábios. O brilho da infância havia sumido daquele rosto. Os vizinhos diziam que a menina sofria abusos sexuais do pai.
Tem 2 anos que essa menina não diz uma palavra.
A senhora já levou a Toninha ao médico?
Levei não, moça.
Mas cadê os outros filhos, dona Minda? Estão na escola?
Nenhum vai pra escola, não, senhor. A mais velha, Adete, já tem 18 anos. Ela sofre dos nervos, sabe? Vive por aí, largada. Eu até me chatei porque as pessoas maltratam, os homens fazem mal pra ela. O Jim é um moleque, tá com 12 anos e não quer saber de nada. Só quer saber de rua.
O agente e a assistente perceberam a gravidade da situação e tomaram 2 decisões.
Já sei. Ah. Vamos fazer um dossiê pro Juizado da Infância e da Adolescência.
Isso. Oh,
tá lá no ECA. O ECA obriga o Estado a oferecer atendimento de saúde e acolhimento para as crianças em risco social, não é?
Claro. Mas além disso, nós temos que envolver a comunidade para ajudar a Minda.
Exatamente.
Ela precisa do apoio dos vizinhos.
Oh, vamos falar com a presidente da Associação dos Moradores.
Claro.
Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o juizado acatou o pedido. Os jovens foram encaminhados a programas de recuperação de adolescentes. Com o apoio do próprio juizado e do Serviço de Assistência Social, Minda obteve um benefício do INSS. A comunidade do Chié compareceu em peso à reunião convocada pela associação. Quando Minda surgiu, era outra pessoa. Estava penteada, usando o vestido que ganhou de presente. Seu maior ornamento, no entanto, estava no rosto. O enorme sorriso compensava a falta de dentes na boca enquanto ela ouvia as notícias.
É muita alegria contar para todos vocês que a menina Toninha já está no abrigo. Voltou a falar, diz que quer voltar também a estudar. A Dete está recebendo tratamento especializado.
E o Ginho? Cadê o Ginho?
Também está no abrigo. Vai na escola.
Dona Minda. O pessoal tem uma surpresa para a senhora. Todo mundo concordou em fazer um mutirão para construir uma casa nova para a senhora.
E quando essa casa ficar pronta, eu vou trazer meus filhos de volta para morar comigo.
Existem milhares de casos como o da Dona Minda em todas as partes do Brasil. Se você souber de crianças que sofrem maus tratos, abusos, não frequentam a escola, faça a sua parte. Denuncie ao Conselho Tutelar ou ao Juizado de Infância de sua cidade. A humanidade agradece.
Bem, vamos chamar um intervalo enquanto a gente reflete sobre tudo isso.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e através dele a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Mas o que está escrito aqui, meu Deus? Meu Deus! Isso aqui só pode ser um S. E esse aqui parece um R. Essa outra letra aqui, mas tá parecendo é nada, viu? Ô, letrinha empetecada, menino.
Ô,
que isso,
menino? Matuto, eu nem vi você entrar. O que que já tá resmungando aí, rapaz?
Oi, Cadu. Oi, Sandrinha.
É, já chega reclamando.
Não. Vocês desculpa, gente. Mas, é que dá uma olhada aqui nessa receita aqui. Com o médico. Aqui,
deixa
ó. O médico passou aqui pro Chaco. Aí, ó. Ó, diz ele que tá escrito aqui o nome dos remédios e como é que a pessoa deve tomar. Pode entender isso? Pelo amor de Deus, gente. Vê se vocês conseguem entender isso aqui, ó. Tá uma rabisqueira só. Olha,
vira aqui pra ver, Sandrinha.
Olha isso aí, ó.
Nossa, mãe. Mas, ih, rapaz. Tá difícil mesmo, hein?
Ó,
dá uma olhada nessa letra aqui, Sanqui.
Tô olhando.
Será menino, que dá pra chamar isso de letra, menino?
Olha, sabe o que eu acho? Que esse médico precisa melhorar essa letra urgente, isso sim. Não só ele, né? Mas também muita gente que está na escola, né, meninada? Como é que anda a letra de vocês, hein?
Bem lembrado, viu, Sandrinha? Meninada, ó, cuidado com as letras, viu? Ela é muito importante, viu, gente?
Pois é, já pensou? Você sabe das coisas, mas daí na hora de escrever sobre essas coisas que você sabe, ninguém é capaz de entender.
Ó, isso que eu falo pros meus sobrinhos, Cadu, lá na Fazenda Matinha, ó. Ô, Cadu... Eu, de vez em quando, até uso um caderno de caligrafia pra praticar um cadinho, sabia?
É mesmo, é?
É porque eu escrevo meio tortinho também, sabe? Mas eu pratico, né? Aqueles cadernos que tem uns risquinhos assim no meio das linhas, sabe?
Eu conheço.
É pra ter noção do tamanho, da forma das letras, né? Pra letra ficar assim, legível,
isso,
né?
Isso, ficar certinho.
Mas hoje em dia tem escola que não usa mais esse tipo de caderno, viu?
Pois é, Sandrinha. E olha, eu não entendo isso, viu? Porque acho que isso é tão importante que a letra dos meninos seja legível, né? Facilita até pros professores pra corrigir os deveres, as provas da criançada, né? Eu vou te contar uma coisa, eu não entendo caso que eles não usam mais o caderno de caligrafia, não, viu, Cador?
Pois é, Matuto. Um dos problemas é o exagero. É que tem professor que acaba passando muita cópia para os alunos fazerem no caderno de caligrafia, o que não é bom, né?
E outro problema é que para os alunos que ainda estão aprendendo a escrever, isso pode atrapalhar, porque acaba forçando. Às vezes a criança escrever assim, copiando um padrão, né? Como se a letra de todo mundo tivesse que ser igual. E não é bem assim. Cada pessoa tem a letra de um jeito.
O negócio é bem petecado, então, viu? Eu fiquei sabendo que o caderno de caligrafia é muito importante para a gente aprender a controlar a pressão da mão no lápis. Porque tem gente que na hora de escrever só falta furar o caderno de tanta força que ele faz, né, não, Gardô? Com as mãos. Esses cadernos ajudam a ter noção da força, né? Que a gente coloca no lápis e tal.
Exatamente. Coisas, né? E sabe que ajuda também a
chega
diferença...
a cansar a munheca.
Tem hora que cansa mesmo. Sabe que tem gente que também usa isso pra diferenciar uma letra maiúscula da minúscula, né? Que o caderno ajuda a fazer isso. Melhora a letra mesmo, de verdade. Agora, o importante não é a parte estética, não é a beleza da letra.
Letra é igual a assinatura, né? Cada um faz de um jeito. Não precisa ser tudo igual. O que a gente precisa é cuidar da forma da letra direitinho.
Exatamente.
E que todo mundo entenda o que a gente escreve.
Vocês têm razão, viu, gente? Agora, eu vou te contar, viu, Cadu?
Oi.
Com caderno de caligrafia, eu sei caderno de caligrafia, o que eu não aguento é essa receita demais, viu?
Menina, você tá feio demais.
A letra desse médico aqui é um exagero de feiura,
pois
gente.
É.
Você já pensou se o Chacoalha toma o remédio errado?
Menino, o pobre do Chacoalha não vai entender nunca o que esse médico quis dizer.
Pera errado,
entendemos aqui, ué?
Pera errado aqui pra ali, Cador. Tá feio demais, ó. Eu vou te contar. Mas nós vamos voltar lá no consultório dele pra descobrir o que ele quis dizer.
Faz muito bem.
Ou então vamos perguntar pro farmacêutico se ele entendeu direitinho o que tá escrito aqui, ué.
Matuto, dá um tempinho aí que a gente vai bater um papo com uma professora que vai explicar pra gente direitinho como melhorar a caligrafia.
Então eu vou fazer o seguinte, viu, Sandrinha? Eu tenho que vazar na braquiária, eu vou ligar meu radinho, eu vou com o helicóptero escutando, tá bom? E nós se vê no próximo programa, tá certo?
Tá bom. Certo.
Vocês ficam com Deus aí, viu? Eu vou tomar um chimarrão com o Marcelo e vou vazar na braquiária.
Tá bom, Matuto? Tchau! Risonho.
Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor.
O Matuto tem toda a razão. Já imaginou você escrever uma carta para quem se ama com 1000 declarações de amor e a pessoa não entender nada por causa da letra?
E atenção, professor que força a vista para ler o que os alunos escreveram nas provas. Vamos ouvir a professora Alfredina Neri, mestre em psicologia da educação. Ela vai dar dicas do que pode ser feito para melhorar a caligrafia da moçada. Tudo bem, professora?
Tudo bem, é um prazer estar aqui falando com vocês.
Professora Alfredina, qual a importância dos exercícios de caligrafia?
A caligrafia é importante para que as crianças aprendam a escrever de forma legível. Agora, a ênfase do trabalho não é no desenho da letra, né? A ênfase deve ser na constituição das ideias, na produção do texto da criança.
Ouve aí, gente. Como o Matuto tinha falado, o importante é ter a letra legível e não necessariamente uma letra bonita. Não é isso, professora?
Porque a gente escreve para alguém ler, né?
Bem, mas então quer dizer que o professor pode continuar usando aquele caderninho de caligrafia? Ele não está ultrapassado, não?
O caderno de caligrafia deve e pode ser usado, mas num contexto de aprendizado que não seja só uma tarefa mecânica. Que é perigoso, que o professor deve tomar cuidado, não fazer cópias exaustivas, né? Até como forma de castigo, como alguns fazem. Ou então levar como tarefa para casa, né?
Isso é verdade, hein? Porque eu me lembro que no meu tempo, a professora fazia a gente copiar a mesma palavra muitas vezes e aquilo era chato.
Por isso que eu acredito, né, que o trabalho deve ser primeiro um trabalho das ideias, né? Do que você está escrevendo, que importância tem aquilo, para quem que está escrevendo, quer dizer, um contexto de produção e tal. Acho que esse é um esforço maior.
E como é que o professor pode transformar o exercício da caligrafia numa atividade prazerosa para o aluno?
O trabalho de caligrafia pode ser um momento de, por exemplo, de cópia de pequenos textos, por exemplo, provérbios, né? Cantigas, né? Letras de cantigas, a moral de uma fábula que foi contada pela professora ou lida pela professora, quer dizer... Então pode fazer daquele caderno uma produção, né, das crianças.
E qual é o melhor momento de começar a trabalhar a caligrafia com a criança?
Na verdade, eu acredito que tem que ser depois que ela já conheceu o sistema de escrita. Depois que ela já conhece a relação entre som e fonema.
Ah, faz sentido, porque não adianta fazer isso se a criança ainda não tá entendendo ainda como é que o sistema da escrita da língua portuguesa funciona, né?
E professora Alfredina, a senhora acredita que com essa onda de tecnologia, as pessoas ainda vão trocar a caneta pelo teclado do computador?
Não, eu acho que não. A gente teve antes da invenção da imprensa, 5 mil anos de escrita manuscrita. O traçado da letra faz parte aí da cultura escrita. Então, eu não acredito que as novas tecnologias acabem com essa questão da escrita manual.
Ah, eu também acho que isso não vai acontecer, não. Até porque não há nada mais gostoso do que receber uma carta escrita à mão, não é? Obrigada pela sua participação no nosso programa, viu, professora?
Ah, eu que agradeço, tá bom? Um bom trabalho para vocês. Muito obrigada.
A gente agradece sim. E que cante o meu amigo Erasmo Carlos.
Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes os meus erros, por favor. Nas frases desta carta, que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata, me chamando de meu bem. Porém, o que me importa é confessar-te uma vez mais. Não sei amar na vida mais ninguém. Tanto tempo faz que li no teu olhar a vida cor-de-rosa que eu sonhava. E guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti não reparei que tu tiveste só entusiasmo. Para terminar, amor, assinarei, tu sempre, sempre teu.
Erasmo Carlos e Renato Russo cantaram A Carta, música de Roberto Carlos e Erasmo Carlos.
E na sequência da carta, as cartas dos ouvintes, logo depois do intervalo.
Escola Brasil. Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do...
Escola Brasil!
Antes de ler as cartas, tá com lápis e papel na mão? Aproveite então para anotar como você pode participar da promoção Tem Esporte na Jogada.
A promoção vai distribuir 15 kits esportivos, um para cada escola pública que você indicar.
É muita coisa, viu, gente? Você pode equipar a sua escola todinha.
Uhum.
São 50 bolas de vários esportes com as redes. Redes de futebol, de basquete, vôlei, handball.
10 jogos de xadrez.
3 bandeiras oficiais do Brasil.
Um uniforme completo pro professor.
E o autor da carta sorteada ainda ganha só para ele uma sacola com bolas de vários tipos.
Bem, então vamos explicar, olha. 12 kits nós vamos sortear. E os outros 3 vão para as escolas que enviarem mais cartas para cá.
Exatamente. Tá na hora, ó, de você mobilizar os alunos, os funcionários, os vizinhos para escrever.
Além de ter maior chance de ganhar, essa pesquisa vai servir para as aulas ficarem ainda mais interessantes. Isso porque a pergunta é simples e é a seguinte: como você gostaria que fosse sua aula de educação física? Já pensou quanta coisa boa vem por aí?
Qualquer um pode participar, viu? Mande a sua carta para Caixa Postal 2490.
O CEP é 70849-970. Repetindo, o CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. No fim do programa a gente repete, tá?
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Muito bem, Sandro, eu tô aqui com uma cartinha muito legal do Bismarck da Silva Magalhães, lá de Ribeirão Cascalheira, sítio Ouro Verde.
Olha, um beijo para todo mundo aí em Ouro Verde.
Lá no Mato Grosso. E ele fala assim: oi, meus queridos amigos do Escola Brasil, é com imenso prazer que pela primeira vez escrevo para vocês para participar da promoção do calendário, pois o meu sonho é conhecer vocês. Olha, Sandro e Cadu, eu tenho 9 anos e curso a terceira série, sou ouvinte de todos os dias e adoro muito vocês. Por isso eu desejo ganhar o calendário. Pergunta qual a parte do programa que você mais gosta? A resposta: eu gosto mais quando o Matuto chega em seu helicóptero com aquelas brincadeiras dele, etc. Qual a parte que eu não gosto? É quando chega sábado e domingo, que não tem o programa de vocês.
Ah, que pena!
Aí ela fala: olha, amigo Sandro e Cadu, eu e Matuto também, eu espero ter respondido certo. Bismarck, não tem certo nem errado, você respondeu direitinho e já ganhou o calendário, tá bom? Ele diz: eu gosto de todo o programa, não tem mesmo uma parte ruim. Desde já agradeço e espero ganhar o calendário. É só esperar por aí que ele chega, tá bom? Desculpe pela letra e acento da carta. Beijos, abraços do seu amigo Bismarck da Silva Magalhães. Ele dá o endereço da avó dele, que é o que veio na carta aqui.
Okay.
Valeu!
E alô, radialista, se você já retransmite o Escola Brasil, mande uma carta ou um e-mail dizendo o nome da sua emissora, a hora em que o programa vai ao ar e um número aproximado de ouvintes, tá bom? Assim você se torna um parceiro da educação e um amigo do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Muito bem, no programa de hoje nós falamos sobre a Associação de Pais e Mestres, falamos como melhorar a caligrafia dos estudantes.
E o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Bem, se você quiser saber mais sobre esses assuntos, escreva ou pode mandar um e-mail pra gente. Vou dizer o endereço do e-mail, tá bom? É escolabrasil@escolabrasil.org.br. Vou repetir, hein? É tudo juntinho, você já sabe como é que escreve. escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Amanhã a gente se fala de novo. Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola.